1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Essa história é conhecidíssima, a história de Davi. Você conhece a história. E nesse ponto da história, havia um primeiro rei. O povo pediu um rei, esse rei foi empossado, é o rei Saul, ele faz algumas bobagens. E Deus está dizendo para o profeta Samuel, que é o único autorizado a fazer isso, ele diz: olha, Saul perdeu, não quero mais nada com Saul. Saul morreu, ele está fazendo muita bobagem. Unge um novo rei. E só quem podia fazer isso era Samuel, era o profeta. Naquela época Deus não falava com todo mundo, falava com homens de Deus, e Samuel era uma dessas pessoas. E ele está agora, esse diálogo inicia entre Deus e Samuel. E o versículo primeiro diz: e o Senhor disse a Samuel: até quando você vai se entristecer por causa de Saul, esse rei antigo? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre de óleo e vá a Belém. Esse chifre de óleo é para ungir um novo rei. Eu o enviarei a Jessé, eu escolhi um dos seus filhos para ser rei. Samuel, porém, disse: como eu poderei ir? Saul saberá disso e me matará. Então Samuel estava com medo de ir. E aí o Senhor dá essa resposta e diz: leve um novilho com você, diga que você vai sacrificar ao Senhor e vai ficar tudo bem. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Quando você chegar lá, você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. E quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar com ele e tremendo perguntaram: você vem em paz? Eles estavam com medo, porque era um homem de Deus e podia vir uma notícia ruim. E estavam perguntando: você vem em paz? E respondeu Samuel: sim, eu venho em paz. Eu vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se, venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. E quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é esse aqui que o Senhor quer ungir. E o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê coração. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua doce presença, Espírito Santo, nesse lugar, nessa noite. Obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz, que nos colocou dentro de um reino. E nesse reino, quem aceita entrar nesse reino e participar disso, imediatamente é livre da prisão e da escravidão do pecado, Senhor. Nessa noite, eu prego para homens e mulheres livres, porque vivem em liberdade, a liberdade do Espírito, Senhor. Por isso eu declaro que a tua palavra, à medida que nós mergulhamos nela, penetre nos nossos corações, na nossa mente, a ponto de nos transformar de dentro para fora, radicalmente. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Quando eu grito muito da sede, eu vou beber muita água hoje. 7 de dezembro de 2019, voou o ano e o ano já acabou. Nós já estamos em dezembro. Foi ontem que a gente começou o Brasa Church Summer aqui, que foi em janeiro e fevereiro. Foi ontem que iniciou o ano letivo. Parece que foi ontem que você começou no trabalho novo. Parece que foi ontem que as coisas aconteceram. E nós já chegamos no final do ano. Dezembro é o último mês do ano, acabou. Não tem mais nada para fazer. Na verdade, dezembro, bem no finalzinho, tem uma data muito especial, dia 25 de dezembro. Duas pessoas realmente especiais nesse mundo fazem aniversário: Jesus e eu. Nós não vamos ter culto, mas fique sabendo que uma das maneiras que eu compreendo o amor é através de presente. Amém? E tem um versículo que está escrito em Eresias 1:7:1 que diz: aquele que presenteia o seu pastor recebe prosperidade no próximo ano. Amém? Então, se você quiser me presentear, eu vou aceitar e de maneira alguma vou lançar fora. Amém? Todo mundo entendeu esse recado? O fato é que o ano acabou e não tem mais nada para fazer. E nós já estamos terminando as nossas reuniões, e o ano de 2020 está batendo as portas, e 2020 eu acredito com todo o meu coração que vai ser um ano muito especial na sua vida. Eu acredito que vai ser um ano de prosperidade, eu acredito que vai ser um ano de multiplicação, eu acredito que vai ser um ano onde os seus sonhos serão realizados. Eu acredito que 2020, aquilo que você está esperando há muito tempo, vai ser o tempo de ser conquistado. Amém? Mas deixa eu te falar uma coisa: o ano ainda não acabou. E o título da minha mensagem nessa noite é exatamente esse: o ano ainda não acabou. Ainda que você esteja fazendo planos para o próximo ano, ainda que você esteja fazendo listas para o próximo ano, assim, mesmo que você esteja adiantando ou empurrando com a barriga coisas que você precisa fazer para o próximo ano, eu preciso pregar nessa noite, e eu vou defender isso, que o ano ainda não acabou. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida não precisa acontecer em 2020. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida é para agora, é para o dia 7 de dezembro. Os planos de Deus para a sua vida são para hoje e não só para 2020. A prosperidade que Deus tem para a sua vida não é para o ano que vem, é para esse ano. As mudanças na sua família não são para o ano que vem, são para esse ano, amém? Estou só começando a gritar. Tem uma história na Bíblia que me fascina. É a história de Moisés contra o faraó. Moisés toda vez vai até ele e diz: deixa o meu povo ir. É mais de 1 milhão de pessoas que são escravos e faraó precisa libertar esse povo. E Moisés chega para ele e pede liberação e ele nega. E você conhece a história. Deus envia 10 pragas. Mas tem um momento que a segunda praga, que é realmente interessante o que acontece. Essa história ela é emblemática. A segunda praga é uma infestação de rãs. Quem aqui odeia sapo, rã, tem medo, não gosta, tem nojo? Só Jesus para saber o que aconteceu. Mas fique tranquilo, tem um seguro do céu. Amém. Voltando para as rãs. Como é essa praga das rãs? Essas rãs começaram a sair dos rios, dos lagos, de tudo quanto é lugar, e começaram a entrar nos lugares, nas casas. Se aqui nós estivéssemos naquele momento, aqui está cheio de rã. Onde a gente estivesse caminhando ia ter rã. Você ia abrir a porta do seu armário e ia pular uma rã. Ia deitar na sua cama, ia se cobrir, ia ter uma rã. Ia aí almoçar, ia ter uma rã em cima da mesa. Ia ter rã, ia ter sapo por tudo que é lugar. Para eles era significativo, porque eles criam num deus, uma deusa que tinha uma cabeça de rã. Então eles tinham muito medo, e eles começaram a ficar inclusive com raiva dessa deusa que tinha cabeça de rã. E provavelmente muitos desses animais começaram a morrer e começaram a cheirar mal, começaram a apodrecer. Então há uma infestação de rã. Moisés chega até ele e pergunta: quando tu queres que eu pare com esse negócio de rã? E o faraó sabe que o poder está na mão de Deus, está na mão de Moisés, e a resposta dele é realmente incrível. Olha só, faraó, está cheio de rã, pulando em tudo que é lugar, a toda hora. Quando tu quer que eu pare? E a resposta dele, ele diz: amanhã. Tem rã saindo por dentro da comida, tem rã dentro do berço dos filhos, tem rã por tudo quanto é lugar. E ele diz: quando tu quer que pare? E ele fala: amanhã. Eu diria que o faraó é um procrastinador. Quem responderia amanhã? Quem, diante da possibilidade de mandar parar agora, escolheria parar amanhã? Essa história é emblemática porque fala um pouco da nossa vida. Muitas vezes nós recebemos uma disposição de Deus para fazer coisas na nossa vida e a gente não quer fazer na hora, e a gente diz: amanhã. Eu não sei quantos de vocês lutam, mas eu pessoalmente luto contra a procrastinação. Procrastinação é deixar as coisas para depois. E tem estudos que falam que um procrastinador, ele é mais inteligente que as pessoas que antecipam coisas. Eu gosto muito de ouvir isso, porque eles produzem muito nos últimos minutos. Mas a Bíblia diz que quando você sabe o que tem que fazer e não faz, isso é pecado. Ou seja, procrastinação é pecado. Se você é um procrastinador, você precisa lutar contra isso. Se você está fazendo planos de emagrecimento, planos de inscrição na academia, planos de pedir perdão para alguém, planos de ter ADR com a sua esposa porque as coisas não estão indo bem, só em 2020, esperar as festas passarem, deixa eu te falar, você está sendo um procrastinador e você está agindo como o faraó. Eu vim nessa noite para declarar sobre a sua vida que o ano ainda não acabou. As coisas que Deus tem para fazer na sua vida, elas devem acontecer hoje em nome de Jesus. Amém? Estão comigo? E a história de Davi, ela nos ajuda a entender um pouco sobre isso. A primeira coisa que eu quero mostrar para você sobre essa história é a seguinte: Samuel vai até a casa de Jessé para ungir rei de Israel. Ele é o único cara que podia fazer isso na terra. Quando ele chega lá, ele encontra esse cara chamado Eliabe, que é o primeiro filho dele, bonito, alto, sarado, sabe cozinhar, Rodrigo Wilber. E ele encontra esse cara, e ele olha, tipo, sem camisa e só um avental, e fala, é ele? Eu tô brincando, cara, eles estavam com roupas sacerdotais, ok? Os homens ficaram todos sérios quando falou Rodrigo Wilber, e as mulheres todas riram. A minha ficou séria, eu fiquei só olhando pra ela pra ver. E ele tava lá olhando e ele acha que é esse cara. E porque aparentemente ele tem um jeito de rei. Ele tem um estilo, ele tem uma postura de rei, ele tem uma aparência de rei. Ele provavelmente tem até um cheiro de rei. Porque os homens vão concordar comigo, às vezes tem uns caras que são muito bonitos. E depois do futebol, com a camisa suada, ele ainda está perfumado. Dá raiva ou não dá? Ele sai destruído, ele sai cheirando, cheiroso. Tipo um David Beckham. E esse cara era esse modelo, e ele acredita que é ele. E Deus diz para ele, não é ele, eu rejeitei ele. Passa para o próximo. Primeiro filho. Segundo filho, provavelmente é esse. Deus rejeita, não é o segundo filho. Terceiro filho, não é ele. Quarto filho, já estão ficando cansados, também não é esse. Quinto filho, não é esse. Sexto filho, ele vai até o sétimo filho, todos os filhos de Jessé, e Deus diz que não é nenhum deles. Aí o que acontece? Samuel fala, olha, tu não tem mais filho, porque Deus me disse que era um filho. E ele falou, olha, acho que não tem ninguém, era essa turma toda aí, então, olha só, quem sabe tu não dá essa força aí, e fala com o senhor para meter o Rodrigo Wilbert nessa aí, ele tem a pegada de rei. E aí a Bíblia diz que o pai dele nem lembra dele, e ele fala, deixa eu te falar uma coisa, tem um aí que é meu filho, e ele está lá cuidando das ovelhas, e ele falou, manda chamar, e ele manda chamar, e você precisa entender que todos eles estavam arrumados, eles estavam perfumados com roupas sacerdotais para o sacrifício que ia acontecer. E aí vem de lá Davi, provavelmente jovenzinho, perto dos seus 15 anos, todo sujo, todo cheirando mal, porque estava cuidando das ovelhas do seu pai. E quando ele chega, imediatamente o Espírito fala no coração dele, fala, unge esse a rei. E ele unge Davi, o próximo rei de Israel. Vocês estão comigo até aqui? A primeira coisa que eu quero falar com você hoje, a partir da história e da vida de Davi, é que Davi, ele estava fazendo aquilo que estava nas mãos dele e o que ele deveria fazer. Ele deveria cuidar das ovelhas do pai dele. E o que ele estava fazendo? Cuidando as ovelhas do pai dele. Ele não estava focado nos irmãos, ele não estava focado na festa, ele não estava focado em outra coisa. Ele não estava ressentido com aquilo. O que ele estava fazendo era cuidando das ovelhas do pai dele. Então o primeiro ponto que eu quero falar nessa noite é, pare de dar desculpas e comece a fazer aquilo que deve ser feito hoje. Amém? Pare de dar desculpas e comece a fazer aquilo que você tem que fazer hoje. Eu li um livro há muito tempo atrás de um senhor. Ele faleceu com 100 anos, um técnico de basquete universitário nos Estados Unidos, que é uma liga realmente importante nos Estados Unidos. E ele é reconhecido como o maior técnico da história do basquetebol, porque ele ganhou 10 ligas. Ele foi campeão em 10 ligas. E dessas 10, 7 foram em sequência. O nome dele é John Wooden. Ele morreu com 100 anos em 2010. E nesse livro ele conta uma história que para mim é muito, muito significativa. Durante todo o tempo, ele mostra que ele não está ligado na vitória ou na derrota. Ele está preocupado que o time dele faça aquilo que ele deve fazer. Ele não deve se preocupar com o tipo de adversário, ele não deve se preocupar em jogar bonito, ele não deve se preocupar, ele está preocupado em fazer aquilo que ele deve fazer, com o treinamento dele. E dentro desse livro ele conta algumas histórias de vitórias do time dele, onde ele levou todo o time para o vestiário, depois de uma vitória, e corrigiu todo mundo e xingou, e falou, vocês não fizeram aquilo que nós combinamos, vocês não fizeram aquilo que vocês deveriam fazer. E tem histórias de derrotas do time, que o time estava batido, e quando eles entram no vestiário, ele conversa com o time e fala, parabéns para vocês, porque hoje vocês fizeram aquilo que vocês deveriam fazer. O resultado desse livro, o resultado da história desse homem, diz que você não precisa se preocupar com os resultados ou com a vitória. Se você fizer aquilo que você tem que fazer, a vitória vai acontecer na sua vida como consequência. Amém? E ele tem essa frase, quando ele diz, eu busco a paz de espírito que vem da consciência de ter feito o maior esforço para me tornar melhor dentro do meu potencial. Então olha só, ele não quer exigir do atleta que ele seja muito bom, ele quer que ele dê o melhor dentro do potencial dele, e aí ele está em paz para adquirir o resultado que ele espera. Eu estou falando isso porque fala muito da nossa vida. Deus fala conosco, Deus se comunica conosco. Toda vez que eu estou pregando aqui, eu escuto pessoas, quando eu termino de pregar, eu vou lá para trás, eu cumprimento as pessoas, como as igrejas de 40 anos atrás, e quando eu cumprimento alguém, a pessoa fala assim: pastor, com o olho cheio de lágrima, hoje a pregação foi toda para mim. Aí ela me conta a vida dela. Aí vem uma segunda pessoa depois: pastor, tu pregou toda a minha vida hoje. E ela não tem nada a ver com a vida da outra pessoa. E aí vem uma terceira pessoa e ela fala assim: pastor, hoje tu pregou tudinho o que eu precisava ouvir, tem tudo a ver com a minha vida. Deixa eu te explicar, não é o conteúdo da mensagem, é que o Espírito Santo personaliza a mensagem para você. Ele fala globalmente, ele fala com todo mundo que está aqui, mas ele fala especialmente e especificamente no seu coração. Essa noite você está aqui, o Espírito Santo está falando só com você, coisas que fazem sentido só para você e não fazem para mim. É dessas coisas que eu estou falando. Eu não estou falando de coisas globais como igreja, eu estou falando aquilo que Deus já te falou para fazer, e você está dizendo que vai fazer isso só em 2020 ou vai fazer amanhã, e eu estou te dizendo: pare de enrolar, pare de empurrar com a barriga e faça aquilo que você tem que fazer. Cuide das ovelhas do seu pai. Deixa eu colocar uma cereja no bolo dessa história de Davi. Pessoalmente, eu nunca ouvi uma mensagem sobre isso, mas tem muita literatura de teólogos que falam que existem muitas provas na Bíblia sobre a origem de Davi. Muito provavelmente, Davi era um filho bastardo. Ele era filho do pai dele, mas com outra mãe. Os 7 irmãos, filhos de uma mãe, e ele filho de uma outra mãe. A Bíblia conta histórias como essa porque ele nunca se sentava à mesa, especialmente nesse momento. Ele não se sentou à mesa com os irmãos, ele estava fazendo outra coisa. Ele estava cuidando das ovelhas. A Bíblia diz que ele era quem recolhia os monturos. Monturas era o resto de comida, aquilo que sobrava. Só escravos e filhos bastardos faziam isso. A Bíblia enfatiza algumas vezes que ele era ruivo e ele era diferente dos irmãos dele. Provavelmente por conta da origem étnica da mãe dele. Algumas vezes em alguns salmos ele fala que todos os irmãos dele brigavam contra ele e ele não sabia o motivo disso. Os irmãos odiavam, os irmãos repreendiam. Em diversos salmos ele conta essa história. E é possível que quando ele fala: coloca uma mesa perante mim, os meus inimigos, derrama óleo sobre a minha cabeça, ele esteja fazendo uma referência ao momento em que ele foi ungido, onde estava todo mundo reunido numa mesa, as pessoas eram inimigos dele, mas Deus derramou óleo sobre a cabeça dele. Vocês estão comigo aqui? Então Davi cresce numa mentalidade de filho bastardo, filho rejeitado. Ele cresce numa mentalidade de alguém que é excluído, alguém que não tem privilégios, alguém que não é protegido. Você precisa lembrar que o pai dele nem lembrava que ele existia. Ele falou: pô, eu ajudei que tem um filho aí, vou chamar ele aqui. O pai dele nem lembrava dele. Essa é a maneira que Davi cresce. Mas você precisa entender que ele não está focado nos problemas dele. Ele não está focado no passado dele. Ele não está focado no tipo de abuso que ele sofreu. Ele não está focado na falta de condição financeira que ele teve. Ele não está focado no pai que ele não teve. Ele não está focado nas dificuldades que ele enfrentou na vida e no passado dele. Ele não está focado nisso. A Bíblia diz que ele está fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer, cuidando das ovelhas do pai dele. Por isso, meu irmão, se você está colocando desculpas, se você está olhando para trás e você está dizendo: ah, quando isso acontecer, ah, as coisas não funcionaram bem para mim, eu quero te pedir para você olhar para a história de Davi e faça aquilo que Deus falou no seu coração para você fazer hoje e não em 2020. Amém? Estão comigo? Primeira coisa, pare de enrolar e comece a fazer agora aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Por quê? Porque Deus não escolhe as pessoas capacitadas. Deus escolhe as pessoas que têm um coração disponível. Ele não olha a aparência, ele olha o coração. Depois que ele toca na sua vida, a partir de uma disposição do seu coração, naturalmente ele te capacita. Faz sentido isso para você? Eu sou uma prova disso. Se fosse por mérito, se fosse por habilidade, eu não pregaria aqui nesse lugar. Mas eu senti um chamado no meu coração, e eu disse: Deus, eu não sou capaz. E Deus me disse: abre a tua boca que eu vou encher ela. E à medida que eu abri, O lugar começou a encher de pessoas, e as pessoas vinham e ouviam a palavra que saía da minha boca, mas não era por mim, era o Espírito Santo que falava através de mim. Quem prega sabe que quando você está aqui em cima, depois que tem coisas que saem da sua boca, que você está aqui pensando e fala assim, como é que esse negócio saiu? Que coisa inteligente. Eu não seria capaz. Tem coisa que eu ensaio em casa para falar, até piada. E quando eu falo aqui, ninguém ri. Tem coisa que eu falo assim, mas aqui é matadora. E eu falo aqui, fica todo mundo aqui bem sério. Agora tem coisa que flui da minha boca, porque não é pela minha força. É através do Espírito Santo que flui através da minha vida. A história de Gideão, para quem não conhece, a história de Gideão fala um pouco disso e várias histórias refletem esse modelo através de Deus usando pessoas. Gideão tinha medo, Deus chamou ele para libertar o povo e montar um exército. Era 35 mil pessoas do povo de Deus contra 135 mil do inimigo. Um do povo de Deus contra quatro do povo inimigo. Para quem cresceu na vila como eu, um contra quatro ainda dá. A gente olha e fala, um contra quatro vai dar certo. Na verdade, eu estou brincando, é uma piada. Eu cresci num apartamento. Eu só imaginei isso na minha cabeça, ok? Aí Deus diz para ele, não, tem muita gente. Vão diminuir de 35 mil para 10 mil. Agora é um para 13. Aí começa a ficar ruim a conta. Falou, meu, 13 é difícil. Só um milagre, mas de repente a gente pode cair para dentro. Aí Deus diz, não, 10 mil é muita gente. Diminui para 300 contra 135 mil, agora é 1 contra 450, suicídio total, kamikaze, impossível, nem milagre, nem Deus faz isso. O que acontece? 300 ganham de 135 mil, para provar que não é pela força do braço, não é pela qualificação do homem, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus, através de corações abertos e dispostos. Por isso, se Deus está falando alguma coisa no seu coração, se Deus te disse coisas que você precisa fazer, meu irmão, faça hoje. Pare de enrolar, olhe o modelo de Davi, faça hoje, não deixe para amanhã, não empurre com a barriga, não faça como você faz com a academia ou com a dieta, começa hoje, em nome de Jesus. Amém? Alguém está comigo na academia e na dieta? Pode dizer um amém comigo? Vamos começar amanhã, amém? É isso aí, nós vamos ficar trincado. Vamos ficar trincado, dia 8, não é 2020, dia 8, trincado. Dia 7, não, é exagero, calma aí. Segunda coisa, eu preciso acelerar. Segunda coisa, Davi estava cuidando das ovelhas do pai dele. Ele estava sendo fiel no pouco. Ele estava caminhando e focado naquilo que ele fazia. Aí olha o que acontece alguns capítulos para frente. 1 Samuel 17:33. Você conhece a história de Davi e Golias? Se você não conhece os detalhes, aqui estão os detalhes. Ele chega lá, ele escuta esse gigante por mais de 30 dias afrontando o povo de Israel. Ele olha e falou assim, quem é esse cara aí que está gritando com a gente aqui contra o povo de Deus? Eu vou matar ele. E ele é um menino de 15 anos. Ele vai lá e vai falar com o rei e está aqui o diálogo. Ele falando com Saul, que é o rei. Respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a mocidade. E Davi, entretanto, cheio de ousadia, aspas minha, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai, ele faz aquilo que tem que fazer, e quando aparece um leão e um urso, ele leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes, livro a ovelha da sua boca, quando ele se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo, teu servo é capaz de matar tanto o leão quanto o urso, esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Agora, imagina você, pastor de ovelhas, e o teu pai fala, cuida das ovelhas. Você está cuidando de um monte de ovelha. Não dá nem para contar de tanta ovelha. Aí vem um leão e pega uma ovelha. Aí imagina você, olha o leão, levando a ovelha e falou, foi uma ovelhinha. Aí você vira para o seu pai, pai, prejuízo, o leão levou uma ovelha. Agora, o cara era tão focado naquilo que ele estava fazendo de cuidar das ovelhas do pai dele, que ele não aceitava perder nenhuma ovelha para o leão. E falava, vem aqui leão, pegava pela juba e laçava o leão e tirava, me dá aqui essa ovelha, e botava a ovelhinha de novo. E agora, porque ele foi fiel no pouco, porque ele foi firme naquilo que Deus tinha para a vida dele, agora se apresenta para ele um desafio maior. Ele estava num lugar secreto onde ninguém enxergava ele, cuidando das ovelhas do pai dele. As pessoas que conheciam ele eram só as pessoas da família dele. Agora Deus leva ele para um outro nível, uma projeção nacional e internacional. Agora todo mundo sabe quem é Davi. Agora todo mundo sabe o Deus que está sobre Davi. E como ele foi fiel no pouco, agora Deus é fiel com ele no muito. E ele se apresenta a Israel como matador de gigantes. Amém? Por isso, o segundo ponto é, existe um tempo para que se cumpra. Comece pequeno agora. Tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, tem um tempo para cumprir. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Não vou falar de Kairos, que é o tempo de Deus. A gente quer que aconteça hoje. Ai, Senhor, eu preciso de uma namorada. Ah, o cara precisa para hoje, ele quer a namorada hoje. Estou falando uma bobagem, não? Não? Então, mulheres, eu preciso, Senhor, de um companheiro para assistir um filme comigo, para estar do meu lado. Só isso, eu quero companheirismo, não quero mais nada. Só quero isso. Se o Senhor falar para você que é daqui 2-3 anos, você vai pirar. Estou falando alguma bobagem, não? O que o modelo de Davi nos mostra? Que ele foi fiel no pouco, ele foi dando passos lentos até essa grande foto, essa big picture, esse grande sonho que Deus deu na cabeça dele. Ele não consegue realizar tudo da noite para o dia. Não é possível estar pronto para tudo da noite para o dia, mas ele vai dando passo a passo, e cada vez que ele dá um passo, Deus traz ensinamento e fé para dar um segundo passo. Por isso a Bíblia diz que a vida do cristão é de glória em glória. Ele vive um momento de glória, depois vive outro momento de glória, depois vive outro momento de glória. Nessa noite eu quero te encorajar a começar a dar pequenos passos em direção ao sonho que Deus deu para a sua vida. Eu não vou dar exemplos aqui porque você sabe o que Deus está te falando. Talvez você precise sair daqui e fazer uma inscrição em algum lugar. Talvez você precise começar a entrar num treinamento de oratória. Talvez você precise começar a aprender sobre a Bíblia. Talvez você precise fazer mais conexões. Talvez você precise pedir perdão para alguém. Talvez você precise procurar uma pessoa e se conectar com ela. Comece a dar pequenos passos. Seja fiel no pouco. E quando Deus te colocar no muito, Ele vai te abençoar, assim como abençoou a vida de Davi. Amém? Eu raramente falo sobre pecado. Que você não tem que fazer isso, que você não tem que fazer aquilo. Mas a verdade é que nós lutamos, eventualmente, na nossa vida contra o pecado. Alguns de nós lutam há muito tempo contra o pecado. Eu vou falar, obviamente, o meu pecado mais suave, que é a procrastinação. Eu luto contra a procrastinação minha vida inteira. Até hoje, o tempo inteiro, já melhorei muito, com pequenos passos, chegando na hora nos lugares. Agora, contra o pecado, eu percebo que muitas vezes nós cristãos, nós lutamos da maneira errada. A gente foca no problema, foca no erro, foca naquilo que a gente não consegue resolver, e muitas vezes perde e se sente desmotivado e culpado. Agora existe um modelo, depois que Jesus morreu na cruz, depois que seus pecados foram perdoados, a graça te capacita para vencer o pecado. A Bíblia diz que quando você entra no reino de Deus, você não é mais escravo do pecado, ou seja, antes você era escravo, você não conseguia sair. Agora você não é mais escravo, você tem poder e autoridade sobre isso. Agora como isso acontece? Existe um caminho fácil para você fazer isso, ao invés de você dar de frente com o pecado. Invista na sua vida através de intimidade com Deus. E eu vou te falar de maneira prática. Comece a se alimentar de coisas que te coloquem mais próximos de Deus. Comece a orar mais. Comece a aprender sobre a Bíblia. Comece a ler a Bíblia de maneira clara e intencional pelo Espírito. Comece a pedir para Deus te revelar. Comece a ouvir pregações na internet. Comece a selecionar o tipo de música que você escuta na internet. Eu não estou dizendo para todo mundo virar beato e só escutar música de crente, embora eu faça isso. Agora essa semana saiu as mais tocadas do Spotify, né? Saiu a minha lista das mais 10. Em quinto lugar, Macarena. Eu me pergunto, como? Macarena, em quinto lugar. Mas eu, as 4 primeiras, muito crente, só de fogo. E eu estou te encorajando a ter mais intimidade com Deus através de pequenos atos. Porque à medida que você tem mais intimidade com Deus, vai aparecer aqui no telão, você tem capacidade e você passa para o próximo nível, que é a santidade. você naturalmente vence os problemas que antes você não vencia, porque agora você tem intimidade, não é pela sua força, é pelo Espírito Santo agindo através da sua vida. E no momento que você tem santidade, você passa a ter autoridade, porque o diabo não te culpa mais, e agora você tem autoridade sobre todo e qualquer problema na sua vida. Intimidade, santidade e autoridade. Busca primeiro Jesus, foca nisso, e você vai ter uma vida santa e autoridade para vencer qualquer problema. Amém? Ainda no segundo ponto, para terminar, existem duas maneiras de você começar isso. Eu vou usar o exemplo do nutricionista, porque é uma coisa que, eventualmente, eu preciso, nem sempre. Mas eu fui uma vez uma nutricionista, ou alguma coisa, deve ter nutricionista aqui hoje à noite, ok? Eu quero dizer que nós amamos vocês. E eu fui lá, e a primeira coisa que ela me falou, ela perguntou meus hábitos, e a primeira coisa que ela falou assim, tá, acabou, tu nunca mais vai tomar refri na tua vida. Eu, na hora, eu me magoei com ela e falei, não quero mais ouvir mais nada. É muito radical essa nutricionista. Aí, um tempo depois, eu fui numa outra que falou, vamos fazer uma reeducação alimentar. Eu falei, gostei. Tu vai ter 2 dias do lixo. Amei. Pode comer sorvete. Gamei. Então, você tem duas maneiras de resolver e iniciar um processo de transformação na sua vida. Algumas coisas vão exigir que você seja radical e pare com tudo hoje. Algumas coisas exigem isso. A Bíblia diz que se o Filho vos libertar verdadeiramente, você vai ser livre. Tem coisas que você precisa ser liberto hoje, e acabou, ponto final, o diabo não pode mais te tocar. Agora tem algumas coisas que podem ser um pouco mais lentas, algumas coisas que não dependem só de você, e você vai dando passos graduais, vai fazendo essa reeducação espiritual na sua vida, e vai caminhando em direção a essa cura e essa transformação completa. Você só precisa organizar a sua mente, organizar a sua vida espiritual, e falar, Deus, isso aqui eu corto hoje e paro hoje. Estou fechado contigo e não vou nunca mais fazer isso. Outras coisas você faz através de um processo. Amém? Ficou claro para você? Estou te ajudando a tomar decisões para 2020, amém? Não, para dia 7 de dezembro, amém? Essa era uma pegadinha de pastor velho. Davi não foi para o topo da noite para o dia. Houve um processo na vida dele. E o tempo é o tempo de Deus. Terceiro e último ponto. E na minha opinião, esse ponto é o mais importante. Então, o primeiro ponto é, pare de desculpas e faça o que tem que ser feito. Amém? Pare de desculpas e faça aquilo que Deus já te falou. Não é o pastor, não é o livro, não é o vídeo, não é o que Deus já falou. Comece a fazer hoje. Segundo ponto. Existe um tempo para que as coisas se cumpram. Comece pequeno. Terceiro ponto. Faça de uma forma que os seus frutos sejam permanentes. Faça de uma forma que os seus frutos sejam permanentes. Quantos de nós não conhecem cristãos que vêm, eles mergulham, eles se transformam, eles abrem tudo, e daqui a pouco que começa a correr que nem uns doidos, passa na frente de todo mundo, e daqui a pouco começa a diminuir a velocidade, e daqui a pouco ele fala, acho que eu nem vou mais lá, eu estou achando que não dá para entrar muito de cabeça nesse negócio, senão fica meio fanático. Alguém já ouviu isso? O pessoal lá fica meio biruta, se a gente não sai um pouco para respirar, a gente fica louco. São pessoas que, isso é natural de todo ser humano, todos nós passamos por isso. São pessoas que estão focadas na emoção naquele momento, estão construindo coisas imediatas para hoje. Mas os frutos na sua vida precisam durar por uma eternidade. Isso acontece com Davi. Davi foi fiel desde as ovelhas do pai dele. Davi teve uma vida de fidelidade diante do gigante. Davi passou por uma série de fases da vida dele, onde ele precisou demonstrar fidelidade a Deus. Ele foi resiliente, ele foi firme. E o que acontece com Davi? Muitos anos depois, em Mateus 9:27, a Bíblia diz que no tempo de Jesus, saindo Jesus dali, os dois cegos seguiram clamando, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Muitos anos depois, o nome dele era lembrado, reverenciado, e a partir da raiz de Davi, da genealogia de Davi, nasceu um reino eterno, que é o Rei Jesus, um trono para sempre. A fidelidade dele, o estilo e a maneira que ele fez, provocou na vida dele frutos eternos. O nome dele foi eternizado. Mais adiante, em Mateus capítulo 12, 23, diz que todo o povo ficou atônito e disse, será que não é esse o filho de Davi? Estavam falando de Jesus. A Bíblia diz que Davi foi tão fiel, que o nome dele foi lembrado para sempre. Se você for em Israel hoje, você vai ouvir sobre Davi. Se você olhar tem uma estrela, um símbolo de Israel, que é a estrela de Davi. O estilo de vida que ele levou, a maneira que ele obedeceu a Deus, provocou frutos eternos na vida dele. Eu sonho com frutos eternos. Se eu te perguntar o nome do teu tataravô, você não vai saber. Se eu perguntar o nome de algum parente seu há 30 anos atrás, 50 anos atrás, você não vai saber. Porque o nome dele parou com a morte dele, durou talvez alguns anos. Agora, se pessoas que passaram por essa terra e de alguma maneira influenciaram e mudaram, o nome deles é imortalizado, porque eles construíram coisas não para eles, mas construíram coisas para outras pessoas, para amigos, para familiares, para a sociedade ou para uma igreja. O meu sonho, pessoal, é esse, que eu construa um legado tão significativo que as pessoas colham os frutos, não do meu nome, mas colham os frutos daquilo que eu plantei hoje. Sejam tão relevantes que as próximas gerações recebam e possam partir desse momento e viver as suas próprias vidas a partir do local onde eu entreguei o meu bastão para eles. Essa madrugada emblemática morreu Reinhard Bonnke. Com 79 anos, de 1940 a 2019, um dos maiores evangelistas que pisou nesse planeta. Ele mudou a atmosfera da África. Milhares de pessoas vieram a Cristo por causa dele. Milhares e milhares de pessoas foram curadas por causa dele. E eu não tenho medo nenhum de afirmar que o legado dele é um legado eterno, é um legado que vai durar para sempre, porque hoje não faz mal, é estranho falar isso, mas Não faz mal que ele tenha morrido. O ministério dele não para, porque ele ensinou diligentemente muitos discípulos que tocam exatamente da maneira que ele tocou, ou de uma maneira mais profunda e mais eficiente do que ele, porque ele deixou um legado para as outras pessoas. Ele não deixou um legado para ele, com o nome dele, com o ministério dele. Ele entregou o bastão e falou: olha só, tem tudo isso aqui, corram agora e ganhem o mundo. É essa oração que eu faço sobre a nossa igreja, é essa oração que eu faço sobre cada um de nós. Deus tem um plano para essa igreja que passa por cada um de nós individualmente. E a minha pergunta é: que tipo de legado você quer deixar? Você quer que o seu nome seja lembrado ou os seus feitos sejam lembrados? Você quer que os seus filhos sejam pessoas, sejam crianças, que cresçam adultos, que influenciam a sociedade, ou que esqueçam o seu nome quando você morreu? Você quer que os seus amigos, os seus parentes, saibam que você fez coisas relevantes para a cidade, para todo mundo que caminha com você, ou que o seu nome seja esquecido? A minha oração é que você produza frutos eternos, que dure, que não pare amanhã, que não pare depois de amanhã, que anos lembre. Não, olha só, tem alguém, eu não sei quem é o nome, mas eu sei que ele amava Jesus. Está aqui, tem uma universidade aqui, está aqui, tem uma igreja gigante, está aqui, tem uma rede de igrejas, tem um monte de gente que se converteu, tem uma série de pessoas que vieram a Cristo por conta dele. Pessoas que entendem o chamado de Deus e fazem ele diligentemente. Amém? Vocês estão comigo? Gritei como um louco. Baixou a minha energia. Eu estou cansado, mas eu vou falar profeticamente. Essa igreja tem 6 anos. Ela é melhor do que a nossa igreja de um ano atrás, de um ano. É ou não é? Ela é melhor. Mas desde um ano, nós fomos diligentes com tudo aquilo que Deus colocou na nossa mão. A gente não tinha dinheiro, e a gente enxergava uma fila lá fora. É ou não é? A gente enxergava, fala: nós vamos enxergar uma fila. Só tinha 3 fileiras aqui, de gente. Só 3, até a terceira. E a gente falava: tem uma fila de pessoas que um dia vão fazer uma fila de gente para entrar aqui. Nós fomos diligentes em tudo aquilo que Deus nos colocou. O som era ruim, nós fomos diligentes. Não tinha os instrumentos, nós fomos diligentes. Não tinha dinheiro, nós fomos diligentes. Nós não tínhamos capacitação, nós fomos diligentes. Nós estávamos cuidando da ovelha do nosso pai. Chegou um momento onde a igreja começou a crescer e nós precisávamos matar gigante. Agora a gente precisa cuidar de famílias, nós precisamos cuidar de casais, nós precisamos ensinar pessoas e transformar em líderes. Como nós tínhamos sido diligentes no pouco, cuidando das ovelhas do nosso pai, nós matamos esse gigante, porque não era na nossa força, era na força do Senhor, e ele começou a agregar e trazer mais pessoas. E nós estamos hoje no ano 6 de uma igreja que não tem fim. de uma igreja que não é construída por mãos humanas, mas pelo Espírito Santo de Deus, numa igreja que não é feita da razão humana, ou do planejamento humano, ou da estratégia humana, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus. A única coisa que nós precisamos fazer é diligentemente fazermos aquilo que Deus nos colocou na nossa mão para fazer. E a minha pergunta é: como serão os próximos 6? Lindos! Quantas pessoas teremos nos próximos 6? Milhares! Quantas famílias serão afetadas? Dezenas de milhares de famílias em Porto Alegre serão afetadas, porque não é pela nossa força, é pelo Espírito Santo de Deus. E nós estamos aqui dizendo: Senhor, nós estamos aqui, vamos ser diligentes e nós vamos fazer tudo o que Tu tem para nós. Nós queremos deixar frutos para que daqui 100 anos lembrem-se que passou por aqui um grupo de pessoas, um grupo de jovens que amava Jesus sobre todas as coisas, faziam reunião de oração, botavam fumaça, botavam música, gritavam, e anos depois famílias são afetadas pela glória de Deus através de uma igreja que atende diligentemente o chamado de Deus.